Comad, Conselho Municipal Antidrogas, quer audiência pública na Câmara de Vereadores para discutir a problemática com o crescimento do uso da droga em Brusque, inclusive. Há cerca de uma semana, o Conselho, através do seu presidente, Dr. Luiz Vogel, que está conosco nesta manhã, protocolou um pedido para a realização de uma audiência pública, no sentido de trazer à tona a preocupação do Conselho e que deve ser de toda a comunidade, na verdade, com a situação. O presidente do Conselho está ao vivo conosco nesta manhã para falar um pouco a respeito desse tema e também desse pedido junto à Câmara de Vereadores para a realização da audiência pública. Doutor Luiz, prazer recebê-lo aqui no Jornal da Diplomata com o presidente do Comad e a ação do Comad de procurar a Câmara de Vereadores, procurar o Legislativo pedindo uma audiência pública deve ser realmente a grande preocupação que o Conselho está tendo com a situação das drogas no município, doutor. Bom dia.
Exatamente, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Diplomata. Inicialmente eu queria agradecer, Sérgio, o convite e dizer que esse convite de estar aqui hoje falando desse tema tão importante legitima, encoraja e fortalece o nosso trabalho, nossa atuação. Esse pedido de audiência pública para a Câmara de Vereadores, ele se deu por algumas razões. A primeira delas é em razão de reuniões que já vínhamos fazendo entre os conselheiros e decidimos que deveríamos fazer uma audiência, um pedido para os vereadores de audiência pública para que não somente nós no conselho, mas toda a sociedade debatesse sobre esse tema, uma vez que há registros de do crescente uso e abuso das drogas no nosso município, desde drogas lícitas quanto as ilícitas. Também temos registros que há muito tempo, Sérgio, não há mais essa realização de audiência, o que num passado era comum a essa ocorrência. Temos também dados internacionais do aumento do crescimento, em razão da pandemia, do uso e do abuso. Um relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes de 2021 apontam que 275 milhões de pessoas passaram a usar drogas e dessas 36, ou seja, mais de 10%, tiveram problemas associados ao uso das drogas. Um outro fato que nos fez fazer esse pedido é em razão dos danos sociais provocados por esse uso. Então, quando vocês reportam aqui acidentes de trânsito envolvendo embriaguez, uma violência doméstica, um homicídio que envolve antes o uso de um entorpecente, tudo isso está associado então a essa problemática. Um outro fator que podemos levantar é a preocupação com os nossos adolescentes. Essa fase entre a infância e a juventude, existe muitas transformações intrínsecas nessas pessoas. Sim. Elas acabam possuindo dúvidas de como se comportar na vida, o modo de ser, de estar, enfim, elas ficam expostas a diversos riscos. E nós temos estudos que dizem que se essas pessoas ficarem pelo menos até os 20 anos sem fazer uso, é muito provável que elas nunca vão fazer uso depois, certo, na vida. Também fizemos, Sérgio, um questionário nas escolas, tanto particular, municipal, estadual, 45 escolas no total que possuímos na nossa cidade, onde fizemos um diagnóstico como que esse tema tem sido encarado, como isso funciona nessas escolas. E o resultado nos deixou um pouco preocupado e percebemos que há necessidade de conversar. Esses dados desse questionário logo vai ser vinculado e nós vamos encaminhar inclusive para vocês, para que vocês possam, certo, divulgar para a sociedade. E por fim, nós entendemos que a rede de atuação que nós temos na cidade, ela é forte, ela é boa, mas ela tem que estar interligada. Uhum. Né? Então, muitos atores acabam não se conversando e essa audiência pública, então, vai ser um momento que todos podem se conversar, se entender e também articular ações em prol disso, Sérgio.
Por exemplo, nós temos a ação no que diz respeito à repressão, né, que tem acontecido seguidamente aqui no nosso município, tem sido uma ação de certa forma boa, podemos considerar assim, por parte dos órgãos de segurança pública, do próprio judiciário, inclusive também. Nós sabemos que temos ações no sentido de incentivo ao não uso das drogas, ações de recuperação de pessoas com uso uso de drogas aqui no nosso município, e essa interligação que o Comad pretende fazer com que ela esteja realmente mais próxima uma das outras, doutor, para que se trabalhem, digamos assim, com um objetivo único em relação ao assunto, não haja tanta desassociação entre um trabalho e outro, é mais ou menos por aí?
É mais ou menos por aí, concordo com você, Sérgio, quando você disse que nós temos um trabalho de repressão, o combate mesmo, ele é muito eficiente. A nossa polícia, eu considero ela, se não a melhor, uma das melhores do país, tanto a civil quanto a militar, e aqui eles trabalham em conjunto, isso é muito fantástico. Temos também um serviço de tratamento espetacular, especialmente pelo CAPS-AD, que é o nosso Centro de Atenção Psicossocial. E o que precisamos muito melhorar, e aí existe até pouco investimento, é a questão da prevenção, da conscientização, certo, da orientação, da educação. E o Comad tem percebido e buscado fomentar, então, ações e atividades ligadas a essa questão de prevenção.
Uhum. Nós temos, inclusive, um programa importantíssimo desenvolvido pela própria PM, que é o programa do PROERD, né?
Exatamente. Doutor? O PROERD, ele atinge as crianças da quinta série.
Sim.
Então, nós entendemos que é um programa muito bom, ele é muito eficiente, mas ele não é o suficiente.
Uhum.
E ações nas escolas, para as outras turmas, para as turmas do nono ano, dessas crianças que então estão entrando na adolescência, se faz necessário. Não só com elas, com seus familiares também. Então, Sérgio, voltando a falar dessa audiência pública, um dos objetivos que nós temos nessa audiência é justamente para que, ao final dela, tenhamos a proposta de uma lei que institui no nosso calendário municipal o Junho Branco, justamente para que nós tenhamos um mês inteiro dedicado a campanhas de conscientização, de sensibilização das pessoas a essa temática. E é um mês, então, de fomentar essas atividades e, de fato, fazer com que essas redes estejam todas ligadas, trabalhem em conjunto.
Perfeitamente. Com relação ao PROERD, eu gostaria de fazer a seguinte colocação. Nós já, inclusive, abordamos isso com a própria Polícia Militar algumas vezes aqui, no que diz respeito às faixas etárias, né? Porque justamente há uma faixa etária que é atingida e os resultados têm sido excelentes em relação ao PROERD, mas existe um vácuo entre essa faixa etária última atingida pelo PROERD e, na verdade, aquelas faixas etárias subsequentes que ainda correm um grande risco de não ter essa a mesma conscientização. Eu acho que é aí que nós precisaríamos ter, se não pela Polícia Militar, não é possível pela Polícia Militar, mas aí é que nós viríamos ter algumas ações, alguns programas nesse sentido. O senhor entende dessa forma, doutor?
Entendo, sim, Sérgio, e um dos trabalhos do Comad, não sei se nós vamos ter tempo de falar de todos os nossos projetos e ações, mas um deles é o Comad e a escola, o Comad na escola, na verdade.
Certo.
Que é de interesse nosso levar essas informações aos alunos de outras faixas etárias que não aquelas atingidas pelo PROERD, por esse programa. Então, os próprios conselheiros estão buscando se capacitar, de modo que, e esse é um projeto que vai ser feito esse ano, para que a gente vá, então, ao encontro desses alunos e tenhamos com eles um diálogo, um momento, assim, de palestras, enfim, para que eles entendam um pouco mais sobre. Porque a gente seria ingênuo se acharmos que eles não sabem do assunto. Eles sabem.
Sim.
Muitas vezes mais do que os seus pais, né? Mas a gente precisa orientá-los. Eles precisam entender melhor a nocividade disso. Muitas vezes eles sabem só aquilo que não é o suficiente para eles tomarem uma decisão.
Certo.
Então, essa é uma preocupação que, enquanto conselho, nós temos. E também, não só nós queremos fomentar que outras entidades façam o mesmo. Nesse questionário que recebemos, uma das queixas registradas por muitas escolas é justamente essa ausência. Eles não recebem entidades que trabalhem essa temática junto,
certo,
aos alunos.
Uhum, perfeitamente. Quais os outros programas que o Comad tem previsto, então, para ser desenvolvido, doutor?
Nós possuímos, em 2021, nós ativamos uma rede social do Comad, que é o @ComadBrusque, e nessa rede social nós estamos trazendo as atividades, nossos trabalhos e algumas situações de orientação também. Possuímos inspeções que chamamos de visitas técnicas aos atores da rede. Fazemos visitas por exemplo, a próxima que está para esse mês é aos Alcoólicos Anônimos.
Certo.
A Fazenda Canã, que é a nossa comunidade terapêutica.
Sim.
Muitas vezes a visita a uma secretaria do município também, em particular junto ao secretário, ao diretor, trabalhos em conjunto. Fizemos o questionário nas escolas em 2021 e vamos reforçá-lo agora em 2022, até para analisar se o fator pandemia afetou essas respostas agora que as atividades voltaram. Pretendemos fazer isso todos os anos. Estamos também fazendo lives mensais de temas inerentes à questão de drogas e orientação a pais e alunos também. Existe um projeto criado já em 2021, que é o projeto Eu Melhor. É um projeto onde o Comad vai até a comunidade terapêutica, a casa que acolhe, que faz o tratamento a esses usuários, essas pessoas que estão buscando tratamento, para conversar com eles ativamente. É um momento de ouvi-los. É uma partilha muito bacana, é feito tanto com essas pessoas quanto com seus familiares. Perfeito. Então é em periodicidade mensal. Temos também o Comad nos eventos. Fizemos ano passado uma experiência muito bacana, que estivemos no evento Rock na Praça, e lá estávamos trajados com um banner do Comad, entregando às pessoas matérias de conscientização, certo, ao uso de drogas, ao consumo abusivo de álcool também. Estávamos nesse evento em torno de 22 pessoas caracterizadas. Foi muito respeitoso, muito bem acolhido. Certo. E ao final do evento nos surpreendemos que não tinha sequer um único flyer nosso no chão. Isso significa que as pessoas guardaram e levaram para suas casas. Foi muito positivo, então nós queremos participar das principais atividades do nosso município aqui, levando essa mensagem de conscientização às pessoas que lá estejam festejando.
Certo. Pode continuar.
Temos aqui um evento que queremos também fazer acontecer esse ano, que é o Minuto Comad. Pretendemos nos fazer algum convênio com a imprensa, com as rádios, para que tenhamos a possibilidade de, durante alguns segundos do dia, encaminhar mensagens dos ouvintes, para que eles, de orientação, então seriam feitos por profissionais médicos. Temos no nosso conselho, por exemplo, o Dr. Humberto Fornari, psicólogos, enfim, mensagens de orientação de fato, que todos os dias a pessoa vai poder consumir ouvindo o rádio. Queremos fazer também cartazes esse ano para colar nos estabelecimentos comerciais de proibição de venda a menores. E isso já é feito em muitos municípios, inclusive o município vizinho de Balneário Camboriú faz com sucesso, e então queremos também copiar esse bom exemplo. Se aprovado na Câmara de Vereadores ou criado o Junho Branco, queremos fomentar muito as atividades em junho. Então, há a intenção de trazermos um circuito de palestras com renomados palestrantes. Cogita-se até a possibilidade de repente convidar Augusto Cury para vir aqui dar uma palestra. Ou seja, queremos movimentar a cidade no mês de junho nessa temática. Então, fomentar essa atividade seria trabalhar em conjunto com a Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde, a Fundação Municipal dos Esportes, Fundação Cultural, Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Social. Nesse mês de junho, pretendemos, portanto, todos os anos, quem sabe, fazer uma audiência pública para tratar dessa temática tão importante, estimular seminários, campanhas na rede da saúde, debate nas escolas, palestras de prevenção. E isso tudo não é o Comad que vai fazer. O Comad vai oficiar as instituições para que elas façam junto com o Comad também.
Entendi.
Porque possuem atores na rede para fazer isso. Promoção de campanhas, concurso, por exemplo, de redação, exibição de filmes, teatros, que aí pode ser feito pela Fundação Cultural, atividades artísticas. A Fundação do Esporte pode fazer caminhadas, corrida, algum campeonato, gincana, a nível municipal. A ampla divulgação na imprensa do Junho Branco também vai ser primordial. A abertura de espaço nas rádios para debate, para entrevistas, publicações na internet. A segurança pública pode fazer aquela famosa blitz educativa, para que pare, né, as pessoas tragam a elas, né, alguma mensagem também. A utilização da cor branca no mês de junho é muito importante, justamente para legitimar essa campanha. Então, nas entidades, nas ruas, certo, nas escolas, enfim, todos os espaços.
Perfeito. Me ocorre aqui, doutor, no caso, o senhor até mencionou aí a Fazenda Canaã como uma dos centros de recuperação aqui da nossa cidade, né? Nós temos outros aqui na região também. Não seria, talvez, em determinado momento, incluir, talvez seja a ideia de vocês, não sei, nessas visitas às escolas, por exemplo, trazendo uma pessoa que esteve neste local já recuperada, que passou por toda a problemática, para estar ali dando o seu depoimento de realmente as fases que ela passou até a recuperação, quem sabe hoje pessoas que já estão inseridas aí novamente na sociedade, levando uma vida normal?
Sim, é nossa intenção, Sérgio, justamente essa. E você mencionou a Fazenda Canaã, eles participam, eles possuem uma cadeira do nosso conselho, e lá estivemos, salvo engano, em outubro, na casa deles. E eles possuem um espaço muito amplo, um auditório enorme. Sim, com capacidade.
A gente conhece o trabalho e sabe que é muito bem feito.
E eles já fizeram realmente, há algum tempo, trabalho com escolas, onde as escolas iam até aquele local.
Visitavam.
Isso, com ônibus e tudo mais, coordenado pelos professores. Sim. E lá eles faziam exatamente esse trabalho. Eles conseguiam atingir um número muito maior do que ir numa sala de aula. E era uma tarde muito bacana que eles faziam. E lá é um local muito apropriado, seguro, limpo. E também havia todo um trabalho, uma temática, e que envolvia justamente, sim, pessoas que passaram por problemas e estão recuperadas, que davam lá seu testemunho e seu exemplo. Eles até manifestaram...
O impacto dessa forma, ele é bem maior, me parece.
Demais. E eles trouxeram cases de sucesso. Exatamente. Relacionado a isso. E que isso, talvez pela pandemia, acabou caindo, né? Não vou dizer no esquecimento, mas ficou em stand-by. E eles querem resgatar agora, e justamente o Comad está ligando essas pontas para fazer que uma escola interessada consiga ir até lá, porque eles têm tudo pronto já.
Exatamente. Doutor, para a gente concluir, há um projeto na Câmara de Vereadores tramitando em discussão, inclusive, sobre a questão da possibilidade de proibição do uso de bebida alcoólica em locais públicos aqui do nosso município. Como é que o Comad tem visto, tem feito algum certo acompanhamento ao desenrolar desse projeto que está em trâmite na Casa Legislativa?
Sim, Sérgio, foi bacana esse comentário. Fizemos ontem um parecer e nos manifestamos publicamente em relação a esse projeto. O Comad apoia a iniciativa. O álcool, ele é um problema muito sério, e que através do álcool, muitas vezes, o álcool pode ser a porta de entrada para várias outras drogas. Ele estimula um mau exemplo também em casa para as crianças, e nós possuímos uma cultura um pouco equivocada em relação ao álcool, e os jovens vêm nessa linha cada vez de forma mais usando de forma mais abusiva esse álcool. Sim. Portanto, o Comad enxerga com bons olhos, especialmente porque muitos municípios, inclusive catarinenses, já adotam essa lei. É uma tendência internacional. Países de primeiro mundo também já possuem essa cultura, e por que não seguir isso dessa forma? Então, com mais de aprova, fizemos uma consulta também nas nossas redes sociais, e a maior parte das pessoas aprovam essa iniciativa, esse projeto de lei. O único ponto que o Comad faz e sugere uma modificação desse projeto de lei é que os recursos advindos de eventuais multas, segundo o projeto, ele iria para um fundo municipal de desenvolvimento urbano, enquanto nós possuímos um fundo que é o REMAD, que é um fundo municipal antidroga. Então, se é para trabalhar contra esse mal, que é uma droga lícita, por que não reverter então esses recursos para um fundo específico, para que a gente possa tratar de uma forma, a prevenção de uma forma mais eficiente? Hoje, possuímos uma dotação orçamentária de somente R$10.000 ano para gastar, que é muito pouco. Se você for fazer 20 camisetas, alguns flyers, uns cartazes, já consumiu esse recurso. Então, nós somos muito limitados financeiramente. E aí, quando você compara a prevenção, que é tão importante, com um recurso tão pequeno, e o combate, todo o aparato das polícias e tudo mais, né? Então, a gente nota que precisa, de certa forma, investimento. Já estamos em contato com alguns vereadores também, e eles têm se mostrado solidário à nossa causa, e provavelmente acreditamos e queremos que haja uma emenda nesse projeto para que, se aprovado, os recursos sejam para o REMAD.
Seria bem mais lógico, né, inclusive.
Faz mais sentido. Sem dúvida. Quem vai administrar esse recurso é o próprio Comad.
Perfeitamente. A audiência pública já tem perspectiva de data? O que o senhor conversou? Qual é a expectativa que o senhor saiu da Câmara de Vereadores quando protocolou o pedido?
Eu senti que eles querem fazer logo, com urgência. Essa audiência, se não sair no mês de fevereiro ainda, deve sair no mês de março. Uhum. Até porque a nossa pressa reside justamente no fato de que queremos, ao final dela, que haja essa criação do projeto de lei, que inclusive o próprio Comad vai apresentar um escopo desse projeto aos vereadores, e queremos também que ele seja votado rápido para, quem sabe, conseguimos ainda em junho aproveitar essa lei já.
Doutor Luiz Volga, eu quero agradecer a sua presença, a entrevista aqui nos nossos estúdios, né? Parabenizar pelo trabalho do Comad. Nós por muito tempo acompanhamos esse trabalho do Comad aqui em Brusque e parece que está realmente reacendendo pós-pandemia. Com certeza a pandemia teve influência nessa, não digo nessa parada, mas nessa estagnada, né, momentânea aí que nós tivemos nesses trabalhos, não só nessa questão, mas em outras também, e esperamos que realmente volte com força total, porque nós precisamos, sem dúvida alguma, de pessoas que se disponibilizem a trabalhar justamente por essa causa também, por uma, que é uma das causas, né, sociais aqui do nosso município e do mundo todo, por que não, né?
Exatamente.
Obrigado pela presença, tenha um bom dia.
Bom dia, Sérgio, muito obrigado, e o Comad fica à disposição para novos esclarecimentos.
Ok. Obrigado ao doutor Luiz Vogel, presidente do Comad, o Conselho Municipal Antidrogas, que falou conosco ao vivo nesta manhã, aqui no Jornal da Diplomata.